NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que esperamos pela frente ao longo dos próximos dias. Essa foi uma semana com menos indicadores relevantes, tanto no Brasil quanto a nível de mundo. Quer dizer, não dados mais fortes como juros ou inflação não foram publicados essa semana. No entanto, tivemos dados interessantes sobre a atividade, em particular os PMIs, né, os índices gerentes de compras, que eles dão um indicativo sobre a atividade econômica no mês a mês. Iniciando falando um pouquinho de Brasil. Bom, Brasil semana passada publicou dados do PIB, veio um PIB mais forte que o esperado, já entramos no nosso ciclo de corte de juros, com uma inflação voltando mais próximo da meta, né, o que não acontecia lá desde 2021. Então, num primeiro momento, uma situação relativamente estável, mas com alguns números ainda um pouco, mostrando um terceiro trimestre começando um pouco mais fraco. Quer dizer, a produção industrial ainda com dados em julho, ela veio em menos 1,1%, uma queda acima do esperado. Se esperava uma retração de 0,5%, caiu 1,1%. Não é nada ainda preocupante, mas mostra uma economia, pelo menos do ponto de vista industrial, um pouco mais fraca. Os PMIs para o Brasil, o PMI composto, que envolve todos os setores, ele veio em 50,6. O que esse número significa? Acima de 50 ele mostra uma expansão econômica, abaixo de 50 ele mostra retração. Quer dizer, o Brasil ficou próximo dos 50, quer dizer, 50,6, ou já mostra uma economia, quer dizer, no mês um pouco mais suave, quer dizer, nada tão forte. Lembrando que muito do crescimento do Brasil no ano já vem garantido pelos dois trimestres. A gente teve um crescimento de 1,9 no primeiro trimestre, no segundo 0,9, e o Brasil deve ter um ano com crescimento acima dos 2,5, salvo algum choque muito negativo no segundo semestre. Não é o que se espera de momento. Então, tivemos dados um pouco mais fracos, mas ainda nada de preocupante. Quer dizer, o Brasil cresce esse ano, ainda existe uma sustentação no consumo das famílias, o próprio agro puxou muito no começo do ano. Então, em termos de atividade, segue tranquilo, não teve nenhum indicador tão preocupante. Nos Estados Unidos, antes de passar nos Estados Unidos, na verdade, falando um pouco ainda de Brasil, entrou na pauta aí nos últimos dias a discussão de questões tributárias. O que acontece? O Brasil ele vem de uma situação fiscal razoável. O novo arcabouço fiscal gerou uma projeção de ancoragem em termos de trajetória de dívida. No entanto, quando o arcabouço fiscal veio, as projeções do governo eram para zerar o déficit primário ano que vem. Ou seja, o Brasil gastar a mesma coisa que arrecadar com impostos, não ter um déficit primário, não gastar mais do que arrecada com impostos. Como a questão dos gastos é um ponto até um certo tabu aí, eu diria, muito do foco do governo tem sido em gerar mais receitas para fechar esta conta no ano que vem. Então a gente viu muitos debates sobre a criação de impostos, sobre a implementação de impostos na parte de fundos exclusivos, tributação em importações de baixo valor. Enfim, o governo está espremendo um pouco para gerar o máximo de receitas possível para ano que vem conseguir apresentar um número dentro da meta, ou pelo menos próximo. Não é uma tarefa tão simples. Você fazer o ajuste fiscal para o ano que vem, olhando pelo lado das receitas e não considerando o lado dos gastos, né? Quer dizer, esse talvez seja o ponto polêmico das últimas propostas. Então o Brasil segue nessa passada, o desempenho forte na atividade econômica no primeiro semestre não refletiu tanto na questão de arrecadação fiscal, não tanto quanto se esperava. Então a gente teve uma piora sensível na questão tributária, na questão fiscal como um todo, nada preocupante no primeiro momento, mas um pouco fora do que o governo gostaria, pensando em zerar o déficit no ano que vem. Saindo de Brasil e falando dos Estados Unidos, nos Estados Unidos segue um clima, digamos, de incerteza em relação à trajetória de política monetária. Por um lado, a gente vê números já um pouco piores. A gente já vê mercado de trabalho com menos vagas abertas, uma queda marginal na abertura de vagas no mês a mês, e também temos aí PMIs nesse mês também vindo um pouco mais fracos. O PMI composto vem em 50,2, muito próximo da estabilidade, quer dizer, crescimento no mês, em termos de atividade econômica, esse primeiro indicador nos traria uma certa tranquilidade, quer dizer, já nos diria, não, a economia está esfriando, talvez o ciclo de juros não aumente tanto. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego vieram um pouquinho abaixo do esperado, 216 mil contra 234, que era a projeção. também não chega a ser nada para desviar a rota aí de trabalho. O que está pegando muito no momento e gerou uma incerteza nesse mês, que antecipando até um pouco a pauta, é que tivemos um aumento expressivo no preço do petróleo ao longo da semana. Na verdade, a Arábia Saudita e Rússia anunciaram que vão estender o corte de produção diário de barris de petróleo, né? Quer dizer, eles já vinham com 1 milhão de barris de petróleo dia de produção a menos na Arábia, e isso estava terminando o prazo que eles tinham dado inicialmente. Eles falaram, não, até dezembro a gente segue cortando a produção, e a Rússia acompanhou. Então isso fez com que o petróleo chegasse a 90 dólares o barril e gera uma certa incerteza, em relação às economias, por uma possível pressão inflacionária adicional no meio de uma inflexão aí em relação aos juros. Quer dizer, você gera um choque sobre oferta, isso vai gerar um custo de produção maior, vai gerar uma pressão inflacionária. E é um momento em que se espera a inflação suavizando, é o que veio acontecendo ao longo do ano. Então, a inflação suavizando nos daria a possibilidade de juros caindo, ou caindo mais rápido. Então, isso gera uma certa incerteza no Banco Central americano. O tema deve ser discutido, deve vir na pauta, não por uma questão desse aumento de preço ser o tipo de inflação que eles mais se preocupam, né? A inflação que o Banco Central vai olhar é muito mais para o lado da demanda. Só que quando você joga o preço do petróleo para cima, você gera um efeito secundário. Primeiro você aumenta os preços ligados à energia, isso passa para outros setores, e no momento em que isso chega a nível salarial, ele se torna mais complexo. Então é o momento em que o Banco Central acaba atuando para tirar esses efeitos secundários de inflação da economia. Então, esse aumento no preço do petróleo, a possibilidade disso seguir, gera ruído do ponto de vista monetário e gera uma expectativa de juros mais altos por mais tempo, pelo menos do ponto de vista das economias mais desenvolvidas que estão no meio do ciclo. Quer dizer, o Brasil já começou os cortes, já apresentou alguma evolução, lá ainda ficou para o ano que vem. Então, nos Estados Unidos, esse tema também deve ter pego aí nos últimos dias, e pior ainda. Quando se tem um choque de oferta no meio de um ciclo de aperto monetário, a chance de recessão aumenta. A gente lembra de algumas vezes que isso aconteceu. 1989 e 90 foi um exemplo com a Guerra do Golfo. Então, torna a situação um pouco mais nebulosa quando a gente acrescenta esse componente do preço de energia, ao longo do quadro. Ainda falando sobre atividade econômica e dentro das economias mais desenvolvidas, Reino Unido e Zona do Euro também publicaram seus PMIs. Na Zona do Euro veio muito fraco, veio em 46,7 o PMI composto, então já mostra sim contração na atividade econômica. Isso já vem vindo há vários meses. A revisão do PIB da Zona do Euro também foi feita para baixo, quer dizer, o PIB da Zona do Euro no segundo trimestre foi revisado em 0,1% de crescimento contra uma prévia de 0,3%. Quer dizer, a economia na zona do euro já em compasso de recessão há alguns meses. Termos inflacionários, a gente viu um recuo também nos últimos meses, embora o ciclo de juros ainda esteja longe de acabar, né? Quer dizer, a inflação na Alemanha está em 6,1% na base anual. A meta é 2%, quer dizer, eles ainda estão distantes do que gostariam, os juros devem permanecer altos ainda por um tempo. Reino Unido, os números do PMI vieram um pouco mais fortes que o esperado, 48,6 na versão composta, 49,5 no setor de serviços. É uma recuperação depois de um choque um pouco mais forte, quer dizer, Reino Unido, antes desses últimos 2 meses em que alguns números começaram a melhorar, vinha sendo o país dos desenvolvidos com piores resultados. Quer dizer, você tinha a inflação mais alta, ainda próxima, no momento ainda está próxima a 7% na base anual, você já teve uma desaceleração, então, movimento natural de ajuste aí. Para fechar, entre os grandes players da economia global, a China na semana também publicou dados do PMI e foram decepcionantes novamente. O PMI composto ele veio em 51,7, quer dizer, mostra uma expansão, mas uma expansão modesta na atividade econômica. E o preocupante foi que o choque inicial que vinha sendo de fraqueza na indústria, ele vinha sendo compensado pelos serviços. E nesse mês parece que nem isso não se teve mais. O PMI de serviços da China ele veio em 51,8. Quer dizer, novamente destacando, acima de 50 mostra expansão. Só que ele veio bem abaixo dos 53, que era o esperado. E se a gente lembrar, depois da abertura pós-Covid, lá no final de 2022, o setor de serviços chinês cresceu muito. Esse número do PMI chegou a estar acima de 55. Ou seja, a volta do setor de serviços chinês depois do fim dos lockdowns, ela vem perdendo força com o tempo e assim tende a não ser um motor tão robusto para o crescimento. Ao mesmo tempo que esse número foi ruim, Na China, os dados de exportação e importação no último mês foram um pouco melhores. O que acontece? As exportações caíram 8,5% na base anual, mas se esperava uma queda maior, acima de 9%. E as importações caíram 7%, mas se esperava uma queda de 9%. Então, a economia chinesa ela segue num compasso ruim, segue com dificuldade de gerar aí, tração. O que talvez alivia um pouco foram números de exportação e importação um pouco menos ruins do que se esperava, né? Quer dizer, veio um pouco melhor do que o esperado nessa questão. Trazendo para números de alguns dos nossos pares de mercado, alguns países em desenvolvimento, com um pouco mais parecidos com o Brasil, tivemos dados de inflação. No Chile, uma inflação modesta, 0,1% contra um esperado de 0,4%. No México, que ela veio quase em linha com o esperado, 0,55% contra um esperado de 0,52%. O México se destaca, tem sido um dos países com uma convergência uma das mais suaves, né, em termos inflacionários. Já permanece com juros altos, na casa dos 11%, se eu não me engano, se eu estou certo, 11,25%, mas a inflação já recuou para 4,64%. Então, está na iminência da gente ver cortes de juros também no México. A Colômbia, em contrapartida, tem sido um dos países que tem tido mais dificuldades no momento. A inflação veio 0,7 no mês, acima dos 0,45 projetados. Ou seja, a inflação na Colômbia ainda segue próximo a 11,5% na base anual, com juros na casa dos 13%. É um país que está um pouquinho mais atrasado. Como eu falei, o próprio Chile, ele já vem avançando em termos de política monetária. Ele começou o movimento um pouquinho antes que o Brasil, em termos de cortes de juros, quer dizer, foi praticamente junto. O que acontece no Chile? A inflação cedeu, já vem abaixo dos 7%, os juros estavam em 11,25% e o primeiro corte foi extremamente expressivo. O Chile cortou 1% na primeira decisão de juros, cortou bem mais que o mercado esperava. Na segunda, cortou um pouco menos. O mercado esperava que se houvesse mais um corte de 1% e eles cortaram 0,75%. Os juros no Chile estão abaixo dos dois dígitos, já estão em 9,5%, e é um caminho que tende a ser o natural aí nos países latino-americanos. Lembrando que o único grande risco do momento seria algum choque muito brusco na parte de oferta. Quer dizer, a gente ter de novo petróleo saindo para cima dos 100 dólares ou algo nessa linha, isso poderia atrasar todo o processo, não de uma maneira permanente, quer dizer, mas ou atrasar no sentido de que os cortes fossem mais lentos ou que a gente estacionasse em taxas um pouco mais altas. No entanto, de momento ainda se espera um ciclo de juros na passada que começou. Cortes de 0,5% na nossa Selic, a gente chegando à casa dos abaixo dos dois dígitos ao longo do ano que vem. De maneira geral, os principais indicadores da semana eram esses. Para a semana que vem, teremos aí alguns números bem importantes na pauta. No Brasil, além de alguns dados de serviços e do varejo, né, ligados à atividade econômica, teremos a publicação do IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação. Então, semana que vem, saberemos como foi a inflação cheia em agosto. Lembrando que a prévia foi 0,28, não é um número forte. No entanto, a prévia não pegou a alta da gasolina e do diesel que aconteceu no meio do mês. Então, é possível que a gente veja uma inflação um pouco mais alta do que isso no mês cheio. Nos Estados Unidos também tem dados de atividade, aí varejo, e também tem o dado de inflação cheia, né? O índice de preços ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos será publicado. Semana que vem, zona do euro decide juros. Deve ter uma nova alta, no mínimo vai ficar estacionado onde está. Então, esses são os principais indicadores, além da China, que traz dados de atividade, aí com números de crescimento na indústria e no varejo. Então, essa semana foi uma semana muito focada na parte de atividade com publicação dos PMIs, o PMI é uma forma de você conseguir acompanhar a atividade no mês a mês, já que dados de PIB eles saem com um atraso relativamente grande. Então, mostrou, as economias um pouco mais suaves, né? Quer dizer, números um pouco mais lentos nesse último mês, fora alguns dados de inflação e juros aqui na América Latina. Semana que vem, muito mais forte a pauta aí já com dados de inflação também para o Brasil e já decisão de juros na zona do euro. Quero agradecer a todos que acompanharam a nossa conversa, convidar todo mundo, todas as sextas-feiras, ao meio-dia e 40, para fazer essa pequena atualização do mercado, falar sobre como fechamos a semana e o que temos pela frente. Obrigado a todos e até mais. Valeu, pessoal!
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nippurfinance, ou pelo nosso site www.nippur.com.br.